80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda. O Porto, Estoril e Lisboa recebem no próximo fim de semana uma das óperas mais representadas em todo o mundo, Rigoletto. A Sofia Moraes conta-lhe tudo sobre esta famosa peça.
Bem-vindos ao Salão do Palácio do Duque de Mantua, onde está a decorrer um baile. A música, como se ouve, preenche o salão. O Duque conversa alegremente com o cortesão Borsa sobre as suas aventuras e conquistas amorosas. Fala em especial da sua mais recente aventura, uma bela jovem que está debaixo da sua observação há 3 meses. O Duque conta que teve a oportunidade de a ver na igreja e diz que a jovem mora numa pequena vila e que todas as noites recebe a visita de um homem desconhecido. Entre os convidados do baile estão também o Conde e a Condessa de Ceprano. O Duque, cortejador, está encantado com a beleza da Condessa e canta sobre os seus amores momentâneos. De um lado, temos o Duque, que faz reverências à beleza da Condessa. De outro, o Conde, seu marido, que é ridicularizado por Rigoletto, que acaba de chegar ao baile. Em seguida, entra em cena Marullo, que reúne outros cortesãos para contar um grande segredo. O corcunda Rigoletto, o bobo da corte, tem uma amante. Esta é uma breve descrição da primeira cena do primeiro de 3 atos de Rigoletto, a famosa ópera do compositor italiano Giuseppe Verdi, que nos apresenta então uma história trágica de ciúmes, vingança e sacrifício que maioritariamente se desenrola em torno do triângulo Rigoletto, corcunda e bobo da corte, o Duque de Mantua, um aristocrata galanteador, e Gilda, a filha de Rigoletto e apaixonada pelo Duque. É uma tragédia que está também relacionada com uma maldição lançada a Rigoletto, que se vem de facto a concretizar. A ópera foi escrita há mais de 165 anos, é inspirada na peça de teatro Le Roi s'amuse de Victor Hugo e estreou em Veneza em 1851. Rigoletto é uma das óperas mais marcantes de Verdi e uma das mais representadas em todo o mundo. Como tal, tem agora a fantástica oportunidade de ver ao vivo Rigoletto com o certificado M80 no Porto, Estoril e Lisboa. E já vamos às datas. Antes, dizer-lhe que esta é uma encenação clássica e vistosa, claro, de Rigoletto, acompanhada pela Orquestra Filarmónica de La Mancha, com direção artística de Maria José Molina. Vamos então às datas. Dia 7 de junho, Coliseu Porto AGEAS. 9 de junho, Casino Estoril. 10 de junho, Coliseu dos Recreios, Lisboa. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, mas tenho mais uma ótima dica. Até às 23 horas e 55 minutos de dia 7 de junho está a decorrer um passatempo no site da M80. Pode tentar a sua sorte e ganhar bilhetes para ver Rigoletto ao vivo. Basta passar pelo nosso site m80.pt. Bom espetáculo.
M80 Magazine.
Uma das vozes mais aclamadas e acarinhadas pelo público português está de volta ao nosso país. Vão ser 3 noites ao som de Javan, Sandra Ferreira.
Vem aí 3 noites irrepetíveis para fãs de música boa e energia positiva. Preparados para uma viagem sonora inesquecível? Então segurem-se, porque o aclamado artista brasileiro Javan está a caminho de Portugal para contagiar os nossos corações com a sua música carregada de boa energia. Depois de uma pausa de 2 anos, longe do público por causa da pandemia, Javan está de volta aos palcos e traz álbum novo. Chama-se D, é o álbum número 25 da já longa carreira de Javan. Esta passagem por Portugal faz parte de uma digressão com concertos em mais de 50 cidades do Brasil, Europa e Estados Unidos. A setlist destes concertos confirma os emblemáticos sucessos da discografia de Javan, canções que não podem ficar de fora, como Oceano, Sina ou Lilás. Vai ter também a oportunidade de conhecer algumas das canções do novo disco, como No Mundo de Paz ou A Primeira Estrada. Javan, o mestre das melodias envolventes e das letras cheias de poesia, está a trazer então a sua digressão especial a Terras Lusas. Os concertos acontecem já nos dias 7 e 9 no Coliseu dos Recreios aqui em Lisboa e no dia 10 de junho na Super Boca Arena, no Porto.
Os bilhetes estão à venda em vibesandbeats.pt. 3 concertos de Javan Javan a não perder e onde vamos ouvir músicas como esta, Oceano.
É muito entre Magazine.
E agora viajamos no tempo até ao Cerco de Lisboa em 1147. A Sandra Braga Fernandes propõe para hoje uma recriação histórica em São João da Talha.
O Ecoparque de São João da Talha é cenário de mais uma recriação histórica. É a 16ª edição de um projeto que partiu do Agrupamento de Escolas de São João da Talha para envolver alunos e comunidade, como explica a professora Fabiola Rojão.
Mostrando a toda a comunidade escolar e não só o que fazemos na escola, também terminar um ano letivo com uma festa escolar, mas ao mesmo tempo lúdica, um passado, uma viagem histórica. Nós estamos sempre a pensar em temas passados. Há 16 anos que fazemos este projeto e sempre ano sim, ano não fazemos uma viagem à época medieval ou qualquer outro tema que nós achemos interessante. É uma maneira de ensinarmos os alunos, brincando um pouco.
Desta vez, o tema escolhido é o Cerco de Lisboa, uma viagem até 1147, mas já desvendando o que aí vem em 2024.
Este ano eu tinha o tema do Cerco de Lisboa, que é o século XII, mas que vai terminar na véspera do 25 de Abril, uma vez que para o ano queremos festejar e celebrar o 25 de Abril. Então este ano iniciamos com dois momentos históricos da nossa nação. A primeira, esta com Dom Afonso Henriques, o Cerco a Lisboa, como início de nação, Portugal. Depois terminar com o 24 de Abril, uma preparação ao novo país, a um país democrático que nós vivemos hoje, não é?
E o que podemos encontrar nesta festa medieval?
Gastronomia à época, com jogos, com teatro, com danças orientais, medievais, luta de armas e outras animações diversas. É aberta a qualquer pessoa que queira participar.
Toda a gente está convidada, então, a conhecer o modus vivendi desta época e desfrutar de uma experiência única, recuando no tempo, no ambiente próprio, proporcionado pela comunidade escolar. Destaca José Cruz, o subdiretor do Agrupamento de Escolas de São João da Talha.
A tradição escolar mostra um pouco aquilo que realmente nós vivemos, que é também um convite intergeracional para que outras pessoas possam participar com a escola na comunidade local. O conjunto de aprendizagens informais que estão subjacentes à dinâmica de uma atividade deste tipo, privilegiando as múltiplas competências para além daquelas que envolvem conhecimento escolar.
Os alunos, agora na voz da diretora Maria da Luz Costa, deixam o convite irrecusável de participar com eles nesta viagem pelo século XII.
Apareçam, vão ver uma escola aberta, uma escola onde o formal, o informal e o não formal se cruzam, onde as diferentes gerações se cruzam e onde os nossos alunos estão felizes e estão a aprender conhecimento e saber.
Não falta a chamada. A recriação histórica sobre o Cerco de Lisboa espera por si hoje no Ecoparque de São João da Talha, com toda a pompa e circunstância.
Há todo um programa de festividades a preceito, com teatro, dança, mercado medieval, artesanato e gastronomia da época. Hoje, em São João da Talha.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Já sabe que a M80 Zona VIP abre as portas a tudo o que pertence ao mundo dos espetáculos e não pode ficar de fora. E esta semana a Margarida Moura traz-lhe a notícia do possível museu sobre Tina Turner.
Sabia que é possível que a casa de fim de semana de Tina Turner se transforme num museu?
Say what?
Pois é. Tina Turner, rainha do rock, e a Miss Hot Legs morreu há dias e ainda parece mentira. Para nós parece sempre impossível que as estrelas morram, não é? E foi mesmo com choque que ouvimos a notícia, porque para nós Tina Turner é eterna. Mas vai ser mesmo. Tanto que Erwin Beck, o viúvo da cantora, está a pensar em transformar a casa de fim de semana num museu. E esta ideia parece-nos muito vencedora. Afinal de contas, Tina Turner teve uma vida bem cheia e com muitas histórias para contar. E ficam aqui alguns exemplos. Tina Turner foi uma das artistas mais bem-sucedidas do mundo, vendendo mais de 150 milhões de discos no mundo inteiro e a fazer música que fica para sempre, não é? Em adolescente, Tina Turner trabalhou como empregada doméstica de uma família para fazer algum dinheiro. Começou a carreira ao lado do ex-marido Ike Turner nos finais dos anos 50 e foi ele quem a batizou artisticamente como Tina Turner. Em 1981, Tina Turner contava numa entrevista à revista People a verdadeira história da sua vida com Ike Turner. Uma vida de abusos, humilhações e violências de toda a espécie, até ao dia em que bateu com a porta do quarto de um hotel de Dallas e jurou que nunca mais. No dia a seguir abandonou o marido, deixou-o ficar com tudo, mas exigiu apenas uma coisa, o nome artístico, Tina. Tina Turner foi a primeira artista negra e a primeira mulher a ser capa da revista Rolling Stone, em 1967, e tem também uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood e outra também no Passeio da Fama de St. Louis. Quanto a músicas de Tina Turner, ui, tantas, mas tantas que marcaram e que vão continuar a marcar gerações. Tina Turner vem mesmo a calhar na perfeição. A residência de fim de semana da cantora, que pode vir a ser o seu museu, situa-se em Staffa, que fica a 30 minutos de Zurique, na Suíça, e tem 24 mil metros quadrados. Um lago, uma cascata, uma piscina e uma pequena marina. Ou seja, o tamanho ideal para a grandeza de um museu sobre a rainha do rock, Tina Turner. E Tina Turner merece todas, mas todas as homenagens que possam vir.
M80 Magazine.
Estão de regresso as festas de Lisboa. Até ao final do mês há muitas iniciativas a decorrer em vários pontos da capital. Música, teatro e claro que não vão faltar as tradicionais marchas e os arraiais que vão espalhar alegria e cheirinho bom por Lisboa. Catarina Leite.
Cheiro a sardinha não vai faltar em Lisboa, tal como os sons que marcam este mês dos Santos Populares. Há por isso arraiais espalhados pela capital. Um dos mais antigos mora na Graça. É o Arraial Vila Berta, já com 113 anos de vida. Além dos arraiais, Lisboa celebra também os casamentos de Santo António. São 16 os casais que este ano serão abençoados pelo santo casamenteiro. Casamentos que serão celebrados no dia 12 deste mês, dia em que as marchas descem à Avenida da Liberdade. E este ano são inspiradas no Parque Maiers, com o tema da Grande Marcha. Os mais pequenos também vão marchar e por isso há um fim de semana dedicado às marchas infantis das escolas de Lisboa. No dia 17 decorrem no Complexo Desportivo de São João do Brito e no dia 18 no Grupo Desportivo de Direito. Mas as festas de Lisboa não ficam por aqui. Há também fado no Castelo de São Jorge nos dias 16 e 17 de junho. E no dia 27, as jovens vozes fadistas fazem um assalto ao Museu do Fado. No Teatro Gato Pintor sobe ao palco do Teatro Luís de Camões nos dias 24 e 25 e no São Luís vai estar em cena Sem Amália no dia 11 de junho, um espetáculo musical teatral com encenação artística de Camanet. E porque as festas de Lisboa também são inclusivas, no dia 24 de junho, o Terreiro de Passo acolhe o Arraial Pride. No mesmo dia, há a festa do Japão, no Jardim Vasco da Gama, em Belém, e já que estamos na zona de Belém, também pode assistir no dia 29 ao Concerto Sinfónico de Verão. Um dia depois, dia 30 de junho, o Jardim da Torre de Belém é palco do encerramento das festas de Lisboa. Boa. Miguel Araújo será o protagonista deste último dia e convida Bárbara Tinoco, os 4:30 e Tatanka para se juntarem à festa.
São dezenas as iniciativas durante todo o mês nas festas de Lisboa. Para não perder nada, pode consultar todo o programa no site da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural em egeac.pt.
M80 Magazine.
O maior aquário de natureza do mundo e foi desenhado ao detalhe para ser uma experiência de harmonia pura. A Ana Carreira conversou com o biólogo Tiago Reis, que nos faz uma visita guiada por florestas submersas by Takashi Amano.
É o maior aquário de natureza do mundo e já foi visitado por 7 milhões de pessoas. Falamos da exposição Florestas Submersas no Oceanário de Lisboa com o biólogo Tiago Reis, que a conhece como ninguém.
O Oceanário precisava de uma exibição atrativa, na altura, uma exposição inovadora, E acima de tudo uma experiência mais emocional, que conseguisse tocar mais os visitantes para um problema atual.
Apelar para a preservação das florestas tropicais e para a riqueza dos seus sistemas aquáticos foi o objetivo de Takashi Amano, o criador japonês deste aquário que já está há 8 anos no oceanário.
Takashi Amano foi um fotógrafo, um designer e um aquariofilista, uma pessoa que fazia aquários e que criou a sua própria empresa, Aqua Design Amano.
Um aquário de natureza com assinatura de autor. Takashi Amano ainda veio inaugurar a exposição em Lisboa, mas morreu pouco tempo depois.
Takashi Amano visitou quase todas as florestas tropicais em todo o mundo e tentava reproduzir o que via, as fotografias que tirava, dentro de aquários. Mas para isso ele tinha que criar ecossistemas completamente perfeitos dentro do aquário. E por isso ele, ao usar troncos, rochas, plantas, criou este Nature Aquarium. Foi ele próprio que o batizou.
E ao bom estilo japonês, o equilíbrio, a harmonia e a contemplação estão incluídos em florestas submersas.
Tem 40 metros e essa quantidade de rochas enorme. Tem cerca de 10 mil peixes e cerca de 40 espécies de plantas que foram escolhidas todas a dedo pelo próprio Takashi Amano. Todas estas plantas estão numa disposição que ele próprio idealizou na altura para podermos obter um layout harmonioso que as pessoas pudessem contemplar. Era essa a sua intenção.
4 horas antes de abrirem as portas do oceanário todos os dias, Florestas Submersas prepara-se para receber os visitantes. É o biólogo Tiago Reis que está no comando das operações.
Começamos todos os dias às 6 da manhã. É verdade, nós desde as 6 até às 10, a hora que abre o oceanário de Lisboa ao público, somos cerca de 3, 4 pessoas por dia a fazer 2 a 3 mergulhos diários. Ou seja, na verdade o aquário que requer mais manutenção de todos os aquários do oceanário de Lisboa.
E fica o convite para mergulhar em florestas submersas e honrar Takashi Amano na exposição permanente do oceanário de Lisboa.
M80 Magazine.
Depois de alguns anos afastada do estúdio, Susana Félix tem novidades para contar. A cantora e compositora lançou a É Mesmo Assim. É a primeira amostra do disco de originais que vai editar ainda durante este ano. A Silvia Mendes conta-lhe tudo.
Susana Félix voltou ao estúdio para cantar sobre amor. Amar é Mesmo Assim é o primeiro single do novo álbum que vai chegar ainda durante este ano.
Fazer coisas novas é fazer exatamente com essa... com essa vontade de dar uma vibração boa, a quem ouve. Espero que sim. Agora, amar é mesmo assim.
Assim como?
Basicamente é isso que a música diz, não é? Diz que, independentemente do nosso percurso, amar é mesmo assim, é sempre uma descoberta. Uhum. E o que merece é estarmos disponíveis para que isso aconteça, independentemente das histórias passadas.
Amar é Mesmo Assim abre um novo capítulo na carreira de Susana Félix. Na primeira página, a cantora escreve de forma direta sobre amor, o que ainda não tinha feito até hoje.
É incrível como é que só agora eu faço uma canção em que falo de amor, que eu até aqui não tinha
diretamente
feito.
Diretamente, não é? Sim, sim, sim.
E porquê? Porquê que isso aconteceu agora?
Já não há pudor,
não sei,
é isso?
Talvez. Talvez.
Desde o medo.
Talvez. Talvez. E até falar desta... que no fundo é o que diz a letra, não é? Desta não certeza em relação ao amor. E que essa não certeza faz parte da própria magia do amor. Ok, tens que arriscar. Tens sempre que arriscar.
Susana Félix está feliz por ter voltado ao estúdio e confessa estar cheia de vontade de agarrar o que a espera.
Neste momento, eu estou numa fase mesmo super apaixonada, para já, pela artista que eu posso ser neste momento, não é? E estou com muita, muita vontade de agarrar neste fio à meada outra vez, independentemente de ter que passar por uma série de coisas, que é um processo construtivo outra vez. Mas com as ferramentas todas que a vida entretanto me deu.
Amar é Mesmo Assim já está disponível nas plataformas digitais. O tema contou com a produção de Vitor Silva e com arranjos de João Cabrita.
Ficamos então à espera do novo álbum de Susana Félix. Até lá temos a canção nova e, claro, os temas mais antigos cujas letras ainda sabemos de cor.
M80 Magazine.
O M80 Magazine de hoje está quase a chegar ao fim. Se não ouviu todas as sugestões que lhe demos hoje, todas as edições do nosso programa estão disponíveis em podcast em m80.pt. Mas antes das despedidas, aqui ficou um resumo de concertos e eventos com o certificado da M80 para não perder pitada. Dias 7, 9 e 10 há concertos de Djavan, primeiro no Coliseu dos Recreios, depois na Super Boca Arena no Porto. A ópera Rigoletto passa pelo Coliseu do Porto, pelo Salão Preto e Prata do Casino Estoril e pelo Coliseu dos Recreios, nos dias 7, 9 e 10, respectivamente. E no dia 18, as maiores bandas sonoras da história do cinema chegam ao Coliseu dos Recreios com o maestro Marcelo Rota a dirigir Nino Rota e Ennio Morricone. E não se esqueça que há sempre bilhetes para ganhar nos passatempos no nosso site em m80.pt.
M80 Magazine.